minutos. Temperatura em elevação aqui em Lagoa Vermelha, 18 graus, faz sol na Praça Frei Mateus Dousan, poucas nuvens no céu. E a gente segue dando destaque à nossa cobertura do coronavírus e de como foi essa semana para toda a região. Conversamos no bloco anterior com o secretário Luir Morona e agora seguimos para a segunda parte do Sintonia falando sobre Ibiraiaras, que é um dos municípios com a situação mais agravada pela doença. Nas últimas semanas, os casos do novo coronavírus têm praticamente dobrado a cada 7 dias e aumentaram também as internações relacionadas à complicação do quadro de saúde desses doentes. Por telefone agora está conosco a secretária de saúde, a senhora Gessi Bonês, lá de Ibiraiaras. Oi, Gessi, prazer falar contigo de novo, como é que está?
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes. É muito importante esse espaço que vocês nos concedem através das ondas amigas da rádio, para que a gente possa fazer com que a nossa comunidade de Ibiraiaras e a comunidade regional possa acompanhar as medidas que temos tomado e também as mudanças que estão ocorrendo dia a dia no quadro que já faz tempinho, né, que nós vemos registrando, acompanhando, tratando sobre medidas de prevenção, medidas de isolamento social. Já mudamos várias vezes, né, o protocolo das bandeiras. Então, para nós, é muito importante esse espaço através da rádio para conversar então com a nossa comunidade.
Com certeza, nós ficamos felizes de talvez poder ajudar também, secretária, para levar essas informações e ajudar na redução desses casos e possivelmente as internações que acontecem aí em Ibiraiaras. Essa última semana que encerrou foi a mais complicada, foi a mais difícil, secretária, para Ibiraiaras?
É, na verdade a gente tem dito isso, né, que tem sido uma semana bem complicada, de bastante trabalho, de bastante medidas diferentes para que a gente possa conter a proliferação, a contaminação, né, e principalmente o agravamento dos casos confirmados de coronavírus. Nós fechamos o boletim no dia de ontem, então, com 11 internações hospitalares, sendo 9 em Lagoa Vermelha e 2 em Passo Fundo. Eu gosto de falar e explicar que esses leitos que estão sendo utilizados, um em Passo Fundo é leito de UTI e o outro é um leito clínico da pessoa com convênio. E desses 9 pacientes que nós temos em Ibiraiaras, 5 pessoas têm convênio. Então, e as outras 4 estão por leito pelo SUS. Também quero falar que no dia de ontem, então, nós tivemos a confirmação de mais casos. Nós estamos atualmente com 45 casos confirmados, 24 com vírus ativo, 10 que estão sendo considerados curados, embora não haja comprovação de imunidade. Nós temos 194 testes negativos, 129 testes coletados na unidade de saúde e 110 testes realizados em laboratórios particulares ou em empresas. E nós temos atualmente, então, 64 pessoas sendo monitoradas. Então, é um percentual grande de pessoas envolvidas da nossa comunidade. De pessoas que já estiveram apresentando síndromes gripais ou ainda estão. E temos, então, 24 dessas 64 pessoas monitoradas, 24 estão com o vírus ativo.
Tá certo.
E é claro que é uma semana bem complicada, dado a esta situação. Foi uma semana também de nós tomarmos medidas diferentes para o trabalho, uma vez que como mudou o fluxo, né? O nosso maior fluxo de procura de atendimento médico sempre foi a estratégia de saúde da família. E nesse momento, como os fluxos se inverteram, então nós modificamos o nosso fluxo de atendimento e passamos a atender as síndromes gripais, as suspeitas de Covid, que chegam até a estratégia saúde da família com queixas de sintomas e sinais. Eles são atendidos na estratégia saúde da família, e ali, por dentro da estratégia, que ocorre todo o atendimento de técnicas, enfermeira e médicos. Nós também colocamos mais um profissional médico no atendimento às síndromes gripais.
Secretária, o estratégia da família é esse onde há também a Secretaria de Saúde ou é no hospital?
Não, é na ala esquerda do hospital. A Secretaria de Saúde é junto ao prédio do Dr. José Carlos Sérgio, que é próximo à creche municipal. A estratégia de saúde da família é a ala esquerda do Hospital São José.
Tá
e
certo.
O fluxo, então, normal da estratégia, que não é tão normal assim, porque nós estamos atendendo somente urgências, uma vez que temos somente um profissional para a estratégia, e aquele trabalho que a gente vem fazendo desde o início, antes da pessoa se deslocar para procurar atendimento, ela deve ligar, ela deve acionar os telefones que estão disponibilizados no site, no Face da administração, que é tanto para falar com o médico no telemedicina, quanto um celular 24 horas com técnico de enfermagem. Então, a gente continua falando muito das pessoas antes de se deslocarem, fazerem o contato telefônico, porque dependendo da situação, a pessoa não vai receber atendimento. E nós estamos num momento de pandemia, num momento bem assim, significativo de aumento e de casos que agravaram. A partir do momento que a pessoa interna é porque agravou o seu quadro de síndrome gripal. E tem os exames diagnósticos que confirmam, então, né, ser o coronavírus. Então, todo esse trabalho, ele ocorreu durante todo esse tempo que estamos falando, mas com mais intensidade nesta semana, dado a todos esses números. Também quero falar que nós consideramos surto, sim, porque é várias pessoas contaminadas nas mesmas famílias, inclusive pessoas que têm vínculos trabalhistas em empresas, e quando passa de 3 pessoas, é considerado surto. E nós temos 11 internados e temos 24 com vírus ativo. Então, eu quero deixar bem claro que é, de fato, um surto de Covid que Ibiraiaras está vivendo.
A senhora falou das empresas, são empresas aí de Ibiraiaras mesmo, secretária?
Sim, são empresas de Ibiraiaras. Todas elas foram realizado contato através da nossa equipe de enfrentamento ao Covid. Todos os proprietários das empresas estão cientes dos seus trabalhadores e das medidas que devem tomar. Também todas as pessoas que estiveram confirmando por diagnóstico, por exames, no dia de ontem, elas passaram por orientação de enfermagem e médico. Então, todas essas pessoas assinaram termos de isolamento e de responsabilidade e estão cientes do comportamento que cada uma deve ter. Além desse trabalho, nós fizemos, então, contato direto com os proprietários das empresas e algumas não sabiam dos seus funcionários. Então, isso para nós é motivo de tristeza, porque a partir do momento que o funcionário sabe que ele positivou ou que alguém dos seus contatos próximos está trabalhando, é obrigação da pessoa, como trabalhador e como cidadão, comunicar a empresa onde ela trabalha. Então, isso assim, a gente vem falando lá desde 13 de fevereiro, quando começamos a organizar todo esse trabalho de prevenção e, por um bom tempo, nós conseguimos controlar e não termos casos positivos em Ibiraiara. Também quero dizer que no dia de ontem, para minha tristeza, e para a tristeza da nossa cidade, muitas denúncias de festas e aglomerações acontecendo na noite de ontem. Então, é claro que a gente tomou as medidas cabíveis, mas eu penso que as pessoas têm que levar a sério a orientação e as medidas de distanciamento social, né? De fato, perceber que tem pessoas da nossa comunidade agravando os casos, necessitando de internação hospitalar. Hoje também todo o monitoramento que será feito à distância, de forma remota, ele tem todo um viés orientado pelos profissionais médicos para que as técnicas acompanhem todos, porém há casos que inspiram maiores cuidados e as técnicas de enfermagem estão com esse olhar e com essa preocupação. Outra questão que eu queria falar é que nos preocupa muito, e eu já frisei e vou voltar a falar, que nós temos uma população idosa em Ibiraiara significativa. Nós temos 1.570 pessoas acima de 60 anos e temos 168 pessoas acima de 80 anos, que são o nosso grupo de super idosos. E esses idosos, que são familiares nossos, eles têm contatos com os filhos, com os netos, com os bisnetos, e nós, por amor a eles, é que temos que manter o distanciamento social. É o nosso grupo de maior preocupação, embora as internações que estão em Lagoa Vermelha e em Passo Fundo não são só deste grupo de preocupação nossa. São adultos jovens, são pessoas que não tinham comorbidades, são pessoas saudáveis e, no entanto, estão com o coronavírus. Ou seja, cai por terra mais uma vez o comentário que se faz que só vai atingir idosos, que jovens, adultos jovens, crianças, não terão o contágio. Então, eu quero dizer que, para mim, é motivo de tristeza estar falando desta forma nas ondas amigas da rádio. Mas eu chamo a atenção mais uma vez para a nossa comunidade. Eu penso assim, ó, que todas as medidas que nós podemos, nós estamos tomando, a equipe está incansável no trabalho de orientação, de organização. Eu agora estou somente com uma funcionária afastada por atestado. Já segunda-feira vai retornar ao trabalho. Nós só temos mais dois profissionais de saúde afastados por força do decreto, em função de gestação. O restante da nossa equipe está de mangas arregaçadas trabalhando. Nós temos equipes 24 horas, seja para transferência, seja para monitoramento, hospital aberto 24 horas, claro que com todos os cuidados e um fluxo específico para quem chega com síndromes gripais. Nós estamos organizados e providenciando junto à nossa equipe de profissionais medicamentos, inclusive a homeopatia, para atuar na parte preventiva do coronavírus, mas de nada adianta ter uma equipe trabalhando 24 horas, de nada adianta nós estarmos toda hora falando e se tornando repetitivos, se cada cidadão não fizer a sua parte e garantir o distanciamento social.
Secretária,
eu quero falar, pode me pedir.
Na verdade, vamos falar um pouco sobre esses internados e se há também a previsão de alta. A gente sabe que tem um senhor, tem 60 anos, então não é uma pessoa de idade, digamos assim, é considerado jovem hoje, 60 anos, e que está em Passo Fundo em UTI, né? Há alguma previsão de alta desse paciente, que é o caso mais grave, com certeza, de Ibiraiaras, e também desses outros que estão internados aqui no Hospital São Paulo?
Não temos nenhuma previsão de alta. Nós só tivemos uma senhora que esteve algumas horas internada no Hospital São Paulo e retornou e está bem em sua residência, seguindo as orientações, tomando as medicações, garantindo toda aquela parte que é de cada cidadão. E todos os demais que foram transferidos para a internação, não temos previsão de alta, nem dos 9 internados em Lagoa Vermelha, nem Passo Fundo.
Existe algum deles com uma situação mais grave que possa evoluir para... Pode continuar, secretária, fica à vontade.
Ontem a gente teve... Eu tive o boletim no final da tarde dos 7 pacientes que estavam internados. Antes dos últimos 2 internarem, de 7, 4 estavam fazendo uso de oxigênio e 3 estavam estáveis. Então, a partir do momento que estão internados e estão precisando de auxílio de O2, de oxigênio, significa que inspiram maiores cuidados. E o cidadão nosso, que considerado jovem, sim, porque com 60 anos a pessoa ainda é, né, um adulto em pleno vigor, nós não temos nenhuma notícia, nós como Secretaria de Saúde não temos notícias, mais nada. O que sabemos é que ele foi entubado para poder reagir melhor ao tratamento. Em nenhum momento, quando os médicos fizeram contato conosco, falaram de agravamento de situação. Somente inspira grandes cuidados, uma vez que está em UTI. Então, também quero dizer que, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos passando, em momentos de tensão, de apreensão, de medo também. Medo porque todos os trabalhadores, todos os profissionais de saúde têm famílias. A grande maioria da nossa equipe tem filhos pequenos, tem familiares, tem pais, tem avós, tem bisavós. Então, claro que dá um medo também no sentido de nós não estarmos sendo os caminhos de transmissão. Mas eu quero dizer que a solidariedade da nossa comunidade, na sua grande maioria, está falando mais alto. A grande maioria da nossa comunidade está aderindo aos protocolos, nós estamos em bandeira vermelha, eu espero e acredito, e estamos trabalhando para mantermos toda a cidade em protocolo de bandeira vermelha, onde podemos ter a nossa vida assim produtiva, com todos os cuidados, mas as pessoas ainda podem circular. Se nós tivermos a necessidade de implantarmos a bandeira preta, todo mundo sabe que as restrições são imensas e eu percebo também na parte da comunidade um comportamento de querer achar o culpado para as coisas. Nosso momento não é de achar culpados, nosso momento é de cada um fazer a sua parte. Se eu tenho um familiar que esteve em contato com pessoas contaminadas, esse familiar tem que seguir as orientações, que é de distanciamento, de observar sinais e sintomas, dessa pessoa não estar circulando em mercados, praças, bancos, farmácias, etc. Então, eu penso que os termos de responsabilidade e isolamento que cada cidadão assinou, eles estão bem claros. Nós temos uma equipe de fiscalização juntamente com a Brigada Militar, acionando o Ministério Público dentro das necessidades. E eu espero e acredito e conto com a colaboração das pessoas que esperem um pouco para fazer comemorações, esperem um pouco para fazer aglomerações, para fazer visitas, para sair da nossa cidade e ir para outras cidades. Vamos esperar um pouco, vamos esperar essa curva que cresceu muito nos últimos dias em Ibiraiaras poder ser achatada, que a gente não precise internar mais ninguém, até porque nós estamos ocupando hoje todos os leitos de Lagoa Vermelha com cidadãos de Ibiraiaras.
Secretária, durante a semana, em função desse agravamento da situação da Covid-19 em Ibiraiaras e desse número elevado de internações, são 11 internações, a própria Prefeitura, nesse material informativo e que pedia que as pessoas se prevenissem e fizessem a utilização de álcool gel, uso de máscaras e outros cuidados que evitam, então, essa contaminação com o coronavírus, tinha dito que poderia haver o decreto de uma bandeira preta. Ontem, o governo do estado divulgou que a nossa região se mantém em bandeira vermelha. Apesar disso, a região da Munor vai apresentar um recurso para tentar regredir, né, para tentar voltar para a bandeira laranja. Se houver essa volta para a bandeira laranja, Ibiraiaras mantém o protocolo de Lagoa Vermelha, o protocolo de bandeira vermelha em função dessas internações? Quer dizer, é algo que a administração deve afirmar por conta própria?
Nós deveremos avaliar o momento, né? Tudo é muito avaliado todo dia. O que é importante que a comunidade compreenda? Os municípios não têm autonomia para retornar as bandeiras de menor impacto. Por exemplo, a prefeita, o executivo, não tem autonomia para voltar para a bandeira laranja. Tá? Então, só quando se retorna, quando se recorre, como a Munor, os prefeitos fazem, é para, né, garantindo, assim, através dos números de cada município, que tem condições de relaxar algumas medidas. Não é o caso de Ibiraiaras. Ibiraiaras se mantém na bandeira vermelha e nós vamos ir avaliando hoje, amanhã, segunda-feira. Quero deixar claro também que nós escrevemos, sim, no boletim, alerta para a bandeira preta. Em nenhum momento nós falamos de decreto de bandeira preta. Mas as pessoas gostam de semear coisas ruins e eu sei que isso teve uma dimensão fenomenal, que eu espero que o compromisso e a solidariedade seja da mesma expansão que teve essas notícias ruins. Eu espero isso, porque não é momento de nós estarmos semeando coisas ruins. Ontem também me ligaram em um determinado momento que tinha mais 3 internados e ninguém a mais tinha internado de Ibiraiaras. Então, acho que as pessoas, cada um de nós deve fazer a nossa parte, né? Parar de procurar tanta coisa ruim, semear coisas ruins, né? Como eu já falei em outros momentos, nossa Secretaria de Saúde, nossa gestão municipal está aberta para sugestões respeitosas e construtivas. E como secretária de saúde nesse momento, é como eu já falei e vou repetir. Se for para me mandarem mensagens só de críticas, só querendo achar culpado, só dizendo que está fazendo a sua parte, mas que o vizinho não está fazendo, eu vou pedir o favor de não me mandarem mensagens assim, porque eu também tenho que fazer a minha parte como cidadã. Eu tenho família, tenho filhos, tenho contatos, tenho pais idosos, super idosos, tenho familiares super idosos e eu também tenho que fazer a minha parte. Eu também preciso proteger a minha família porque eu estou envolvida em vários trabalhos e por isso preciso sair muito de casa. Então, se for uma sugestão respeitosa, a gente está aberto para acolher. Mas aquelas pessoas que estão tendo tempo de só criticar, eu gostaria que elas não me mandassem mensagens, porque eu não estou querendo e não estou me propondo a gastar energia com coisas ruins. Então, eu agradeço se essas pessoas quiserem conversar com quem quer semear coisas ruins. Não é meu papel, não é a minha função e não é da minha índole. Mas em relação a sugestões, proposições, alternativas, né, agradeço os secretários da região, prefeitos que me ligaram, o coordenador regional, o COI regional sugerindo medidas que imediatamente nós estamos colocando em prática, porque que bom que nós não sabemos tudo. Como os profissionais médicos não sabem tudo e como nós sabemos que é um momento difícil para todos nós. É um momento difícil para a ciência, é um momento difícil para os profissionais, para os trabalhadores em saúde e é um momento muito difícil para a nossa comunidade. Então, quando a gente não conhece muito do assunto, eu penso que a gente deve ouvir e seguir as orientações de quem conhece. Nós devemos seguir as orientações dos cientistas, das universidades, dos médicos, dos farmacêuticos e fazer a nossa parte. É isso que eu espero da nossa comunidade de Ibiraiara.
Com certeza, é o comprometimento da população que vai reduzir esses números, não é, secretária? A senhora até falava aqui no início da nossa entrevista sobre essas pessoas que às vezes se descuidam e acabam saindo, inclusive, do isolamento domiciliar, né? Casos que são monitorados, então, com quadro suspeito de coronavírus que furavam o bloqueio para ir, por exemplo, ao supermercado. Isso já houve uma redução desse tipo de caso em Lagoa Vermelha, secretária, em Ibiraiaras, perdão. Há também uma expectativa de que a partir deste pico que Ibiraiaras vive, possa haver uma redução, então, desse número de casos confirmados e também de internações?
Sim, nosso trabalho todo está voltado para isso. Então, no dia de ontem, no dia de hoje, nós temos fiscais da administração acompanhando todas essas movimentações. A nossa equipe de monitoramento também está fazendo contato com as pessoas que estão isoladas para que elas não façam e nem recebam visitas. Nós temos uma servidora que fez contato com todas as pessoas explicando o que está assim, legalmente colocado nesses termos de isolamento e de responsabilidade, porque ali se prevê medidas mais drásticas, né? Onde a pessoa assina um compromisso de que ela vai estar em isolamento, ela não vai estar recebendo e nem fazendo visitas, nem fazendo compras, nem pagando contas, nem indo até a farmácia. Tudo isso ela tem que ter alguém próximo, né, do núcleo familiar ou próximo, um amigo, um agente de saúde. Nós já tivemos situações onde os agentes de saúde se disponibilizaram e foram retirar medicamentos. Tem todo um suporte que as famílias, como a nossa cidade é uma cidade pequena, o nosso município é um município pequeno, todo mundo se conhece e a vizinhança se ajuda. Então, quando se ajuda para trocar um ingrediente, né, vai pensar de fazer um bolo, faltou farinha, faltou pouco, faltou alguma outra coisa. Nesse momento, nós temos que fazer valer a mesma regra. Eu não posso sair de casa, então eu preciso encontrar alguém que faça aquilo que eu preciso por mim. Os agricultores, o pessoal precisa de insumos para a agricultura, para os animais, para o trabalho continuar, para a produção de alimentos não parar. Então, um membro da família se desloque, se organize, se proteja, venha com, use máscara, né, faça todas as medidas. Quando chega em casa, cada um de nós tire o calçado, se higienize, não utilize as mesmas roupas onde você esteve no seu ambiente de trabalho. Tomar todos esses cuidados, a gente até né, distribuiu, colocou muito em evidência protocolos ao sair de casa, protocolos ao voltar de casa. É todo um trabalho que cada um de nós precisa fazer para evitar males maiores. E também a gente tem assim, essa parte que falou, que a gente acredita assim, na compreensão da comunidade. Porque cada um de nós que está vivendo em Ibiraiaras nesse momento, nós temos a responsabilidade sobre cada um de nós e sobre as pessoas com quem nós convivemos, seja a nossa família, seja a empresa, o grupo onde eu trabalho. Né? Eu posso estar levando o vírus ou trazendo. Ninguém tem vacina, ainda não temos vacina, todos estamos suscetíveis. Então, por que que nesse momento nós estamos intensificando o trabalho junto às pessoas que estão com vírus ativo? Porque precisa passar o tempo de transmissão. Se essa pessoa que está com o vírus ativo continuar circulando, indo trabalhar normalmente, recebendo visitas, compartilhando chimarrão, café, chá, enfim, né, fazendo festinhas, a pessoa daqui a pouco se perde o controle de fato. E perdendo o controle de fato, nós vamos ter muitas pessoas ao mesmo tempo contaminadas e podendo, quanto mais pessoas contaminadas, mais pessoas sendo sujeitas a agravar e nós não termos possibilidade de tratamento, de leitos semi-intensivos, de leitos em UTI, de nós perdermos pessoas por não termos leito ou por nós perdermos pessoas por ter agravado e não termos tido tempo de conseguir habilitar um leito. Eu gosto sempre de falar que nós temos todas as outras doenças e o Covid. Nós não temos somente o Covid no Brasil, no mundo, no Rio Grande e Ibiraiara. Nós temos pessoas que precisam de atendimentos, por isso nós separamos os fluxos. Quando nós precisamos estar levando as pessoas para exames ou para internar, é um tipo de EPI, é um tipo de transporte. Quando é uma internação, uma alta, assim, mais simples, claro que tem que usar EPIs, tem que higienizar tudo, mas não tem o risco do contágio como uma pessoa que está positivada. Então também, né, toda essa preocupação que a gente tem tido com a nossa equipe, de manter a nossa equipe saudável, eu recebo mensagens de pessoas que dizem que não é para tanto, que não precisa se preocupar tanto, que nós estamos exagerando. Então eu, quem me conhece, quem já trabalhou comigo e quem trabalha comigo, sabe que eu prefiro pecar por excesso do que por omissão. Então, nós adquirimos EPIs, nós adquirimos materiais, nós estamos com o pessoal da educação ajudando na higienização, exatamente para que não ocorra aquilo que a gente pode prevenir.
Certo. Secretária, obrigado pela sua entrevista. O nosso tempo, infelizmente, é curto, mas que bom poder conversar com a senhora e reforçar, então, essas medidas que ajudam a combater a pandemia do novo coronavírus nesse momento que é tão crítico para toda a região. Obrigado pela sua entrevista. A Rádio Cacique fica à disposição.
Eu agradeço e agradeço a solidariedade da nossa comunidade, a compreensão da grande maioria. Agradeço às pessoas que estão tendo gestos de carinho e de solidariedade com a nossa equipe, mandando mensagens, levando frutas, levando bolo, porque é assim que a nossa equipe vai se manter, com muita energia, com muita determinação, com organização e todos saudáveis para atender a nossa comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Conversamos aqui por telefone com a secretária municipal de saúde lá de Ibiraiaras, a senhora Gessi Bonés, falando sobre o trabalho da secretaria nesse combate à pandemia que chega num momento crítico lá em Ibiraiaras. Temos 9 pessoas internadas aqui em Lagoa Vermelha e mais 2 em Passo Fundo, uma delas em UTI. O Sintonia encerra por aqui. Nós voltaremos no sábado que vem com mais notícias. Na sequência, você acompanha o programa No Ponto, que hoje é apresentado por Rudimar Galvão. Até mais. Um bom final de semana para você.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.